Alô, Caio?
Oi.
Ei, Caio, beleza?
Tudo tranquilo.
Beleza, prazer conhecê-lo. Gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de participar agora do segundo Verdecast do Diário do Verde. Para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Caio, que é um trabalho muito bom, convido para visitar o site www.programaterritorioanimal.com, agora em novo endereço. E também, depois, convido para dar uma visitinha lá no diariodoverde.com. Caio, gostaria que você contasse um pouco pra gente o seu trabalho, as atividades que você desenvolve.
Oh, maravilha. Eu agradeço primeiramente o convite do Diário do Verde. Pessoal, acessem diariodoverde.com, é um site bem legal. Estamos todos unidos aí em prol do meio ambiente, da sustentabilidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou o biólogo Caio Fernandes. Estou formado há quase 10 anos na área de biologia. Desenvolvo alguns trabalhos de educação ambiental. Fui palestrante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo durante 3 anos. Trabalhei em muitos parques, zoológicos, hotéis, trabalhando com a educação ambiental. Hoje em dia, eu moro em Curitiba. Desenvolvo um trabalho numa empresa chamada New Trade, onde nós desenvolvemos o controle de impacto ambiental de resíduos sólidos e resíduos oleosos. Então, o que é isso? A gente dá um destino final a todo o material oleoso, metálico, enfim, que sai aqui do porto de Paranaguá, que fica no litoral do estado do Paraná. E desenvolvo o trabalho com o programa Território Animal, que é o blog, que agora virou um site, que a intenção desse blog é que ele vire um programa de TV, onde será desenvolvido todas as atividades de educação ambiental, mas não falando só de animais, falando um pouco de meio ambiente, de sustentabilidade, quais são as ações que algumas prefeituras ou algumas pessoas têm tomado em relação à preservação e conservação do nosso meio ambiente, da nossa rica e vasta biodiversidade.
Legal, Caio, bem legal. Caio, gostaria agora de comentar um pouco, até tomando como base o primeiro Verdecast, que eu conversei com a Lívia Scava. Ano passado você esteve presente no TEDx Amazônia, então gostaria que você comentasse um pouco a experiência, o que você gostou lá, o que você achou bacana, tal, a viagem para a Amazônia.
Bom, ano passado eu estive no TEDx Amazônia, foi uma convenção, um encontro internacional, onde foi discutido todas a qualidade de vida para todas as espécies. Tive o prazer de conhecer a Lívia, a entrevistei pelo programa Território Animal também, contando um pouco das ações em relação à sustentabilidade. E ela me explicou que o TEDx Amazônia não era voltado simplesmente para a sustentabilidade, mas sim para tudo que seja relacionado ao meio ambiente. Houveram várias palestras de várias pessoas do mundo, cada um falando um pouquinho do seu trabalho em relação ao meio ambiente, que foi uma coisa muito boa. A gente voltou, nós voltamos de lá, da Amazônia, com um outro olhar, cheios de projetos, com muita coisa na cabeça para ser desenvolvido em relação ao meio ambiente. E a Amazônia é um lugar absolutamente lindo, é fantástico. Apesar de ser assim, um lugar muito quente, mas ele é lindo. Onde você olha, tem natureza, é muito bonito. A única coisa que eu não tinha visto ainda é que nessa época que nós fomos na Amazônia, no TEDx Amazônia, era a época da seca. E era uma das piores secas que já haviam acontecido na Amazônia. Parece que, se eu não me lembro, se eu me recordo bem, é 1962 ou 52 que não tinha, que o nível do rio Amazonas estava tão baixo, mas o lugar é sensacional. Nós ficamos num hotel que estava suspenso, em cima da água, o contato com a natureza era direto ali, era magnífico, muito bom. Eu só tenho a agradecer ao pessoal do TEDx Amazônia, do TEDx Amazônia, por ter me convidado. Eu participei de uma mesa redonda lá falando um pouco de ciência, espiritualidade, qual a diferença entre a religião e a ciência. E muita gente ainda tem dúvida, em relação à teoria da evolução, então eu ainda tive a oportunidade de entrevistar o Lama Padma Santen, que é uma autoridade em relação à espiritualidade aqui no Brasil, e foi uma experiência fantástica. Eu acho que se quem tiver a oportunidade de conhecer a Amazônia, com certeza deve ir, porque lá é sensacional, sem palavras para descrever a Amazônia.
Bacana. Assim, agora, indo um pouco mais do lado pessoal, fazer alguns comentários a seu respeito. Aí você vai, depois você confirma assim, os dados e tal, se teve alguma atualização. Tá, você estudou na Universidade de Guarulhos, nasceu aqui em Sorocaba, tal, agora tá em Curitiba. Você nasceu em 81, então agora você tá com 20 ou com 21 agora?
Eu nasci em 1981, eu tenho 29 anos, agora em 2011 eu completo 30 anos.
Isso, legal. Desculpa até o erro. Assim, gostaria de ver uma coisa que eu vi legal sobre você, sobre a sua religião. Que até eu chegou a pesquisar faz um tempo, que você é agnóstico. Então eu gostaria que você comentasse um pouco, assim, as pessoas a respeito, o que seria ser um agnóstico, para as pessoas que querem te conhecer melhor.
Na verdade é o seguinte, eu não tenho uma religião específica, eu acredito em Deus, acredito numa força maior, mas eu não sigo, assim, uma religião. Hoje em dia, se eu fosse me classificar em alguma religião, eu me classificaria como espírita. Né? Eu acredito em Deus, acredito nas forças da natureza, mas eu não tenho uma religião específica, assim, eu sigo mais pro lado do espiritismo.
Entendi. Perguntei, e é legal, assim, ver uma pessoa que realmente se define agnóstico, porque tava difícil, assim, de conseguir interpretar, tal. Agora, sua opinião, deu pra entender bem legal o que seria ser, no caso, então, um agnóstico.
Pois é, as pessoas confundem agnóstico com ateu. Ateu é a pessoa que não crê em Deus, e agnóstico é aquele que não tem uma religião, não tem uma religião específica, sabe? Eu acredito em Deus, acredito numa força maior, mas não sigo uma religião.
Certo, entendi. Caio, agora eu gostaria que você comentasse um pouco, aqui até no seu perfil do Twitter, aqui essa informação, que você está procurando atualmente patrocinadores e apoiadores culturais para o desenvolvimento do projeto na TV, no caso, o Território Animal.
Bom, o projeto Território Animal é um projeto que a intenção dele é mesmo virar um programa de TV, onde eu mostro as ações, né, relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, então o que as empresas, o que as pessoas têm feito em relação à preservação, conservação do meio ambiente, ações de sustentabilidade. E hoje em dia, infelizmente, para você entrar numa TV, você precisa fazer sucesso na internet, ou senão você tem que ter QI, né? Seria o que indica. E eu busco patrocinadores, né? Estou em busca de patrocinadores e apoiadores culturais para que o próprio programa Território Animal seja um programa de TV diferente, que venha com uma linguagem interativa, lúdica, porque hoje em dia nos programas de TV a gente tem um problema nos horários, ou se são horários, por exemplo, muito ruins, ou se não, eles estão em TVs pagas. Não é todo mundo que tem um acesso à TV paga. Não é todo mundo que tem uma grana para ter uma TV paga. Então eu queria fazer um programa que fosse lúdico, interativo e que fosse de fácil acesso para as pessoas poderem aprender um pouco mais sobre meio ambiente, preservação, curiosidade de animais e as ações que as empresas, a parte privada, estão fazendo em relação ao meio ambiente, a preservação, sustentabilidade. Porque, querendo ou não, hoje em dia meio ambiente está em alta, está no foco, né, de várias empresas, e se eu conseguisse o apoio cultural e o patrocínio de algumas empresas, eu tenho certeza que eu desenvolveria um bom trabalho na TV com o programa Território Animal.
Já deixo até aqui o convite, se tiver algum empresário, alguém interessado assistindo, para que contrate o Caio, que isso também eu já tenho visto que há tempo, o Caio tem anunciando, divulgando, e realmente até acrescentando aqui o que ele falou, na TV aberta, são poucos os programas voltados à temática ambiental, e como ele falou, quando existem, são em horários muito ruins. Vou dar aqui um exemplo, é o Globo Ecologia, passa um horário muito cedo de manhã, e sábado geralmente é um dia que as pessoas querem dormir até tarde. Então, tem público, mas são poucas as pessoas assim que estão acordadas e assistindo o programa. Então, até um canal que eu vejo muito que tem, por exemplo, a TV Cultura, ainda que tem mais. Mas assim, se formos ver agora, por exemplo, citando agora o SBT, agora ainda tem, mas por muito tempo não teve. Então, há um vago, há um espaço que precisa ser preenchido na parte de temática, das pessoas conhecerem melhor o meio ambiente, porque está sendo pautado, como o Caio também chegou a dizer, está sendo muito pautado o meio ambiente hoje em dia. É a empresa que está falando, é a escola que está falando, são as pessoas que estão falando. E tem que ter muita informação, tem que ter alguém para que ajude a compreender melhor essa informação, porque a informação por si só também não adianta, precisa compreender a informação. Né? E o mundo hoje que a gente vê de excesso de informação, então precisa ter alguém para instruir e ajudar as pessoas a compreenderem melhor as coisas.
Exatamente, o mundo globalizado, alterações climáticas, às vezes eu acho que as pessoas elas não se tocam, que o que acontece lá no Japão, tsunami, terremoto, é uma coisa que vai refletir aqui no Brasil em relação a chuvas, a destruição, e as pessoas elas não conseguem sincronizar isso. Eu acho que falta um pouco de entendimento. Mesmo que seja do outro lado do mundo, o que acontece lá pode acontecer aqui de uma maneira diferente, mas é tudo uma coisa só, né? Um planeta só, tudo é junto, é unido, mancomunado. Então eu acho que nós devíamos, com certeza, nos tentamos unir todas as pessoas que gostam do meio ambiente, ambientalistas, biólogos, pessoas que se preocupam mesmo com o meio ambiente, e tentar, né, um espaço para poder fazer não só na internet, mas na TV, na rádio, para que nós possamos cada vez mais tornar com que essas pessoas sejam formadores de opinião e agentes multiplicadores dos nossos ideais, né, nossos ideais ecológicos e ambientais.
Agora eu gostaria de perguntar para o Caio, qual a sua visão a respeito dos, em especial dos blogs e sites ambientais? Qual a importância deles para a vida das pessoas? Assim, o que você vê nesse meio?
Pois é, quando eu montei o Território Animal há um ano atrás, era crescente a procura por blogs ambientais. Hoje em dia, foi feita uma pesquisa, até mesmo eu fiz essa pesquisa por causa do Território Animal, 95% das pessoas que procuram notícias, eles vão atrás da notícia nos blogs. Isso, logicamente, juntamente com os portais Terra, UOL, R7, mas eles vão mais atrás de blog por causa da credibilidade, né? Então, o que acontece? Primeiro porque a opinião daquela pessoa é um profissional da área que está escrevendo aquele texto, ou se não, pessoas que são engajadas, que estão falando. Né? Então, a procura por blogs ambientais, hoje em dia, é muito grande. Né? Então, o Brasil é um dos três, acho que, se não me engano, é o terceiro ou segundo país que fica mais tempo na internet, né? E o pessoal realmente fica procurando notícias, né? Ficam vendo vídeos. Então, acho que a procura por blogs ambientais, a tendência é cada vez maior. Eu acho que essa tendência vai crescer, as pessoas vão começar a procurar muito mais. Como você mesmo falou, né? Como eu falei também, a tendência hoje em dia é que o meio ambiente ele é muito pautado em jornais, revistas, rádios, mas ainda é uma coisa que as pessoas não têm muito acesso. Né? Então, o acesso mais fácil hoje em dia, querendo ou não, é a internet. Então, a procura por blogs ambientais, com certeza, vai aumentar cada vez mais, cada dia vai ter um aumento significativo nessas pessoas que procuram por informações sobre meio ambiente e sustentabilidade na internet.
Legal. Agora, gostaria, aproveitando até o assunto, que você comentasse um pouco sobre blog, né? No caso, o programa territorioanimal.com. Assim, alguma história, alguma coisa legal, alguma coisa bacana que você conseguiu através do blog.
Bom, através do blog eu consegui ir ao TEDx Amazônia, né? Recebi esse convite do TEDx Amazônia por causa do blog, por causa de uma campanha que eu fiz juntamente com o pessoal que produziu um vídeo chamado Silvestre Não É Pet, né? Então, se falava um pouco da problemática dos animais silvestres que as pessoas utilizam como animais de pet, animais de estimação. Isso acarreta todo um problema de tráfico de animais, enfim. Mas eu consegui ir ao TEDx Amazonas por causa do blog. Eu consegui um prêmio, né, dois prêmios do ano passado, que é o prêmio Dargos, de blog ambiental, e fiquei como top 2 no Top Blog 2010, na categoria sustentabilidade, decidido pelo júri acadêmico. Também foi um prêmio, uma coisa muito legal que eu consegui através do blog. Pois é, eu consegui participações em alguns programas de TV, né, na TV Tem, em Sorocaba, consegui participação no programa Login da TV Cultura, e consegui fazer algumas entrevistas legais, né, no TEDx Amazônia, entrevistei André Bujanra, conheci algumas pessoas que eu tinha vontade de conhecer, e eu acho que assim, quando você tem um sonho, você acredita nesse sonho, você tem que correr atrás mesmo. Então, quando você faz aquilo que você gosta, né, com aquilo que você ama, que é, por exemplo, no meu caso é a biologia, e a educação ambiental, né? No caso do Território Animal, a educação ambiental, mas também tem um sonho de fazer com que um programa tenha que dê certo para poder conscientizar as pessoas em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade. Então, acho que assim, acho que o maior prêmio de todos é ver que o Território Animal hoje é uma realidade, ele existe, ele é acompanhado por várias pessoas, e tem, né, você também, blogueiro, deve saber que as pessoas nos têm como referência, e isso acho que é a coisa mais gostosa de todas, é você ter reconhecido pelo seu trabalho e que as pessoas te respeitem por aquilo que você faz.
Sim, sim. Não, sem dúvida, o reconhecimento é uma coisa muito importante, até porque ajuda no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, também está ajudando a levar a informação, ajudar as pessoas a encontrar aquilo que elas procurem, né? Ajuda na parte da motivação, ajuda bastante. Até para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Caio, as atividades que ele já desenvolveu, alguns lugares que ele foi, deixo aqui o link do canal do YouTube, que é www.youtube.com/biologocaio. Então, você visita visitando lá o perfil do Território Animal no YouTube, você vai encontrar maiores informações a respeito do Caio e também do programa Território Animal.
Isso
Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver algum outro assunto que comentar com você. Caio, eu gostaria que você comentasse a respeito de suas visitas, assim, participações, pesquisas, trabalhos, estudos em zoológicos, que eu cheguei a ver, assim, pesquisar, vi que você já fez bastante coisa nessa área.
Pois é, eu quero começar, né, falando o seguinte: as pessoas têm muito preconceito em relação a zoológicos, né, então existe uma briga muito grande entre as pessoas que trabalham em zoológico e as pessoas que têm santuários, né, pessoas que acham que os animais no zoológico não são maltratados. Olha, eu trabalhei durante muito tempo em alguns zoológicos, em alguns estágios, né, tive estágios em associações, conheci muitos lugares que as pessoas têm, né, esses centros de preservação e conservação de vida selvagem, né, animais que são retirados de pessoas, né, que são oriundos do tráfico e dentro desses lugares que são chamados centros de triagem. Mas assim, eu acho que o zoológico, ele tem uma importância, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo num sítio chamado Sítio Renda Animal, onde o dono desse sítio, ele era ex-diretor zoológico de Sorocaba. Então eu tinha um acesso mais ou menos assim, livre dentro desse zoológico, e eu via, e participava também como educador ambiental, que esse zoológico desenvolvia um trabalho de preservação, de conservação. Então tem todo um projeto que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é um trabalho que, por exemplo, é feito todo dia, é feito uma biometria, é feito um enriquecimento alimentar, um enriquecimento ambiental. As pessoas fazem, né, recolhem amostras de sangue para fazer um banco de dados genético. E, querendo ou não, hoje em dia, no Brasil, a maioria dos zoológicos brasileiros, eles têm animais da fauna silvestre, que seriam os animais ameaçados de extinção, né? Não tem mais aquele elemento. Logicamente que tem que ter um leão, um elefante, que é para poder atrair a atenção de algumas crianças, mas tem todo um trabalho científico por trás desses zoológicos. Então tem uma briga muito grande. Então, por exemplo, eu não quero que alguns donos de santuários, eles falam assim: não, mas ele está passando mal ali, ele está muito quieto, ele está num espaço pequeno. É bom a gente lembrar que esses espaços, eles são todos determinados pelo IBAMA, né? Então o IBAMA determina qual é o tamanho, o espaçamento que esse animal tem que ter dentro do zoológico, para que ele tenha um bem-estar ali, para que ele tenha um aproveitamento. Já que a maioria desses animais, eles estavam, não eram animais de vida livre. A maioria desses animais são animais que estão nascidos em cativeiro. Tudo bem, não justifica um animal para frente. Ah, mas que ele está preso ali, é melhor que ele está preso ali do que ele está na casa de alguém, sendo maltratado, tendo uma alimentação incorreta, né? Então eu acho que as pessoas deviam parar um pouco e tentar se informar um pouco mais de qual é o trabalho do zoológico hoje, qual é o trabalho do santuário, para que não tenha essa briga. Eu acho que está todo mundo desenvolvendo um papel, que existe, se ele existe, ele está desenvolvendo um papel importante dentro da sociedade. Então, mas é que ganha dinheiro. O dinheiro que entra em zoológico muitas vezes é para pagar os funcionários, para pagar o alimento dos animais, e para manter o bom funcionamento desse zoológico e para manter o centro de pesquisa. De todo zoológico, ele tem um centro de pesquisa, né? E tem todo um trabalho de educação, tem todo um trabalho de ação social, socioambiental. Então, é legal que as pessoas conheçam esse tipo de trabalho, né, do zoológico, das ONGs, principalmente, das associações. E, assim, o meu contato que eu tive com o zoológico, eu trabalhei muitos anos nesse sítio que eu falei, né, o sítio Reino Animal, e eu recebi as escolas. Então, o prazeroso é você ensinar as pessoas, né, que cada animal, cada forma de vida tem uma importância na natureza. E o diferencial é que nós tínhamos alguns animais vivos, os animais as crianças podiam tocar, podiam conhecer. É que hoje em dia, vivendo na cidade, as crianças não têm um contato muito grande com animais. Eu cheguei em minha escola lá, que as crianças achavam que leite vinha da caixinha, né, que você comprava leite no mercado, leite não vinha da vaca, as pessoas não sabiam que era um cavalo. Então, é legal porque as pessoas começaram a conhecer, por exemplo, elas começaram a conhecer cobras, né, então não é toda cobra que é perigosa, muitas vezes as pessoas acham que cobra é perigosa porque está na Bíblia que a cobra é a demônio, né? Então, colocar, passar a mão na cobra, porque a cobra não é molhada, né? Passar a mão numa ave, passar a mão num mamífero, fazer uma desmistificação, né, de cobras, aranhas, sapos, que todo mundo tem medo e pela falta de informação acaba matando esses animais. Então, ensinar que esses animais são importantes para a natureza, que eles desempenham um papel dentro da cadeia alimentar, que eles têm registro, que eles têm uma função. Então é muito legal, assim, trabalhar na parte do zoológico, trabalhar com a educação ambiental. Tudo que eu aprendi, né, até hoje, eu aprendi dentro de um zoológico, dentro de algumas associações, alguns lugares que eu fiz estágio, que é muito legal. Eu acho que assim, tudo é válido. Você tem, hoje em dia você tem que fazer um pouco de tudo, né? No meu caso, hoje em dia eu trabalho com controle de impacto ambiental, mas eu já trabalhei com manejo de animais silvestres, já trabalhei com educação ambiental, já trabalhei como palestrante, eu já trabalhei como... Já tive que fazer um relatório de impacto ambiental para poder montar uma aterro sanitário na cidade de Votorantim, pelo site de Votorantim. Então, eu acho assim, eu acho que a biologia abre um leque muito vasto para você poder desenvolver todas as atividades. E o legal é que se você aprender um pouco de cada coisa, você tem uma bagagem muito grande para você poder ensinar as outras pessoas.
Como você comentou, daqui da vida urbana, realmente, a experiência é uma coisa muito importante, né? Falar é uma coisa, agora as pessoas verem, tocarem, sentirem, uma experiência muito legal, totalmente diferente. Olhando aqui uma descrição sua, uma biografia aqui no Facebook, tá vendo que você trabalhou como monitor de educação ambiental em acampamentos, hotéis e exposições da região. Gostaria que você comentasse como que é, assim, a relação com as pessoas, como que foi trabalhar nesse campo.
Eu não tinha muitas opções. Quando você é recém-formado, você não tem muitas opções de trabalho, né? Então, eu comecei a fazer trabalhos de recreação, né? Então, eu comecei a fazer trabalhos de recreação em hotéis, em acampamentos. Só que eu levava esse trabalho de recreação a uma vivência relacionada à educação ambiental. Então, eu desenvolvia jogos, desenvolvia brincadeiras com o fundo de educação ambiental, né? Então, eu trabalhei em hotéis e acampamentos da região. E eu sempre que eu tinha um tempinho, um intervalo desses hotéis e acampamentos, juntava o pessoal, juntava uma galera e começava a explicar de um bicho, por exemplo. Você está num acampamento no meio do mato. Com certeza aparece um sapo, aparece uma aranha, né, de vez em quando. Não que esse animal seja perigoso, mas sempre dá para ver uma animateia ou um sapo. Então eu pegava esse gancho na hora de algum intervalo, que aparecia esse bicho, pegava esse bicho, ia lá e dava uma aula. Explicava pro pessoal, ó, tá vendo isso aqui? Você tem um sapo, ele não faz xixi no olho, é mentira, ele tem uma importância, é assim, essa aranha aqui é aranha tal, ela faz isso aqui, ela tem essa teia assim por causa disso. Então eu sempre tentava sincronizar a atividade de recreação com a atividade de educação ambiental, né? Então foi uma coisa muito, muito legal, foi uma época muito gostosa da minha vida e é muito bom. Você acha que também quem tiver a oportunidade de trabalhar com recreação tem que ser novo, né? Logicamente que até uns 25 anos, depois não tem como mais você trabalhar com recreação, eu acho, pelo menos. E daí você já fica um pouquinho menos esbelto para acompanhar uma criançada. Mas se quem tiver a oportunidade de trabalhar com recreação em algum acampamento, algum hotel, vá, que é uma experiência legal, você vai conhecer muitas crianças. E aquilo que acontece, que é aquilo que eu falei no começo, né? Você acaba se tornando uma referência. E as crianças começam a olhar a natureza de um jeito diferente. Chegou ao ponto das crianças começarem a achar os bichos e me chamar para explicar que bicho que era, que planta que era, sabe? Então você começa a aguçar o sentido dessas crianças em relação ao meio ambiente, à natureza. Então, uma experiência muito legal.
Caio, continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse, até, né, que biologia é o seu ponto forte, né, sua área, sua profissão. Gostaria que você comentasse como que você vê a biologia nos dias de hoje.
Como eu vejo a biologia nos dias de hoje? Bom, olha, há 10 anos atrás, quando eu resolvi ser biólogo, não tinha todo esse lance, né, todo esse alvoroço em relação ao meio ambiente. O meio ambiente, há 10 anos atrás, ele era simplesmente o meio ambiente, não é todo esse confete que tem hoje, né, em cima do meio ambiente, de preservação. Mas hoje em dia eu vejo a biologia como uma ferramenta muito, muito importante. Não só a biologia, né, todas as áreas profissionais que são envolvidas com o meio ambiente. Mas, para falar bem a verdade, a biologia hoje em dia, para você ser biólogo, para você fazer biologia, eu acho que primeiro tudo você tem que gostar da natureza. Não adianta você falar assim, não, vou fazer biologia porque é a profissão da moda. Aqui, ó, eu vou contar um caso que eu passei. Por exemplo, eu quis fazer biologia, sempre quis fazer biologia, nunca fui bom de matemática. Só que na biologia tem uma série de cálculos que você aprende a fazer em bioestatística, em ecologia, e era uma matéria que eu fui obrigado a aprender, gostando ou não de matemática, entendeu? Então é uma coisa assim, você tem que fazer mesmo por amor, não adianta você tentar escolher a profissão e falar assim, olha, vai lá, faz um teste vocacional, dá lá direito. Aí você não passa na faculdade de direito, mas você presta biologia e vai fazer biologia. Com certeza não vai dar certo, você tem que ter amor à sua profissão, você tem que gostar de bicho, tem que gostar de comer no mato, para você poder aprender, porque você só aprende na prática mesmo, logicamente que a faculdade te dá uma orientação, mas é o mínimo do mínimo. Depois é, você tem que aprender na raça, na prática que você aprende a parte da biologia, entendeu? Só quando você está na prática. Mas é, a biologia hoje em dia, com certeza, é uma profissão do futuro. As pessoas que gostam mesmo de meio ambiente, de natureza, de biologia, eu acho que devem fazer a faculdade, mas se a pessoa tentar se aventurar na biologia, porque acha legal, que é uma profissão do futuro, eu acho que a pessoa vai acabar se dando mal. Realmente, biologia tem que ser feita com amor, com paixão, porque é uma coisa muito legal para quem gosta. Para quem não gosta, não tem como não. É muito nome que você tem que saber, é muito nome científico que você tem que saber. A maioria das coisas que você vai correr atrás de referência bibliográfica, ou se não, algumas teses, a maioria são bem difíceis de você ter, né, um entendimento. E biologia é para quem gosta mesmo de biologia. Se a pessoa tentar se aventurar na biologia, não, com certeza ela vai se dar mal no rolão. Biologia é para quem gosta de biologia.
Gostei muito do que você falou, porque hoje se vê muito, e não só hoje também, as pessoas vão em uma profissão, porque profissão na moda, porque eu vou ganhar bem, porque é mais fácil, não sei o quê. Então sempre vai arranjando um pretexto, mas não tá lá realmente por amor, por ter a vontade e a disposição. Isso é uma coisa muito importante. E acrescentando até aqui, tava vendo que você, deixa só dar uma olhadinha aqui, você lecionou aqui como, você deu palestras, tal. Em diversos estágios aqui no Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. Aí também gostaria que você falasse a respeito disso.
Pois é, durante 3 anos eu fui palestrante da Polícia Ambiental. Então era chamado EA, Estágio de Atualização Profissional. Os policiais ambientais, eles tinham cursos relacionados a manejo e contenção de animais silvestres, identificação. Então, por exemplo, o policial ambiental, para ele se formar, ele não é um profissional relacionado ao meio ambiente. Ele se forma policial e depois ele é direcionado para o meio ambiente. Logicamente que ele vai ter que saber quais são as leis, né, que ele vai ter que efetuar em relação a meio ambiente, mas nesse estágio de atualização profissional eu lecionava em relação a manejo, contenção e identificação de animais silvestres. Né? Então eu ministrava palestras de identificação de animais peçonhentos. Então qual a diferença de uma cobra peçonhenta para uma não peçonhenta? Mecanismos de inoculação de veneno no caso de cobras, como que a cobra faz para inocular esse veneno, primeiros socorros em casos de acidente, né? Então existe todo um trabalho que a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo desenvolve para capacitação dos seus homens. É uma coisa muito legal. E a minha última palestra eu dei no Batalhão em São Paulo, no Horto Florestal, e foi legal porque ainda estava o governador de São Paulo na época, o Geraldo Alckmin, e eu levei alguns animais, animais vivos, né? No caso eu levei alguns animais vivos para poder desenvolver essa palestra, e foi muito, muito, muito legal. Eu acho assim, quando você tem também a oportunidade de ensinar as pessoas, no caso, as pessoas que vão ter esse trabalho, né, no caso de trabalhar com esses animais, é legal primeiro pela segurança que essas pessoas vão ter a executar o seu trabalho, e é legal para mim, no meu caso, porque eu que ensinei essas pessoas a como agir quando se depararem com algum desses animais. É uma coisa bem bacana, muito legal.
Voltando agora a um assunto, assim, bem interessante, tal, impactante, que é a parte do programa Território Animal na TV. Gostaria que você dissesse, assim, compartilhasse o que hoje você precisaria para estar lançando um projeto ao ar em uma TV. Além, claro, de estrutura, patrocínio, o que você acha que você precisaria?
Bom, o programa Território Animal, todos esses vídeos que eu coloquei na internet, eles foram feitos através de uma câmera simples de celular, né? Então, assim, eu não tenho um equipamento de filmagem, não tem uma filmadora. Eu filmo com o celular, né? No caso, é um celular que tem uma câmera de 5 megapixels, que até dá para quebrar o galho. Eu faço a edição desses vídeos no computador da minha casa. E para eu desenvolver esse trabalho na televisão, eu precisaria de um espaço, ou como um programete, né? Que eles chamam, entre aspas, que seria um quadro dentro de um programa. Né? Então, esse quadro teria 5 minutos, né? Porque para você desenvolver um programa inteiro, você tem que ter muitas pautas e a estrutura é muito grande. Eu acho que para começar deveria ser um quadro mesmo, dentro de algum programa, é um programa de TV, e nesse, logicamente, esse quadro chamaria-se Programa Território Animal, e seria feito do jeito que eu desenvolvo o trabalho na internet. Então, por exemplo, teve a TEDx Amazônia. Eu fui até a TEDx Amazônia, mostrei o que era a conferência, entrevistei as pessoas que fizeram parte, entrevistei os palestrantes. No caso da época de eleição, eu fiz algumas entrevistas com alguns deputados federais em relação ao Código Florestal. Então, o que, se caso eles fossem eleitos, o que eles fariam em relação ao meio ambiente. Na SWU, eu fui até a SWU, eu até consegui gravar na SWU com uma coisa que eu...
É isso, até agora, você bem lembrado, até que você falando do SWU, eu cheguei a ver até na época uma chuva, assim, né, foram muitas críticas mesmo, e mais do que merecidas, e também até agora eu tava vendo recentemente que este ano estão dizendo que vão fazer de novo, então gostaria também que você, agora aproveitando agora esse novo assunto, que você falasse um pouco sobre o SWU, como que foi lá?
Eu não consegui credenciais para SWU, né, porque eles não deram credenciais para blogs. Eles pegaram só o pessoal que já tem muito sucesso no YouTube para fazer a propaganda do evento. Eu consegui, através de uma amiga minha, entrar na SWU trabalhando como segurança. Então, eu era segurança de portaria. Então, ao invés de eu ficar na portaria, eu ficava lá dentro, rodando e gravando. E como eu era segurança, eu tinha acesso livre a todos. Eu tinha acesso livre ao palco, tive acesso livre ao backstage. E assim, a estrutura do festival é excelente, é excelente. O grande problema é a conscientização das pessoas que foram até o festival. Que é o seguinte, tinha muito lugar para você poder jogar o lixo, mas as pessoas tinham preguiça, não sei o que acontece com um brasileiro, jogava tudo no chão. E aí eu fui entrevistar uma dessas pessoas que estava jogando o lixo no chão e falou que não, que era, tinha gente que limpava, que se ele jogasse no lixo, ele estava tirando o emprego das pessoas que iam limpar o evento depois, sabe? Então, assim, é um pouquinho de ignorância por parte das pessoas que frequentaram no festival, né? Eu acho que assim, o evento em si era um evento sustentável. Eu cheguei a entrevistar o pessoal da Recicleiros, que eram os que estavam fazendo toda a reciclagem do material, e eles disseram que todo aquele material ele seria revendido depois para ONGs, né? Que o dinheiro do material vendido seria revendido para algumas ONGs do estado de São Paulo. Mas depois eu perdi o contato, eu não consegui mais conversar com esse pessoal, não sei se realmente esse dinheiro foi para as ONGs, se esse dinheiro foi para o pessoal da SWU, né? Então, assim, eu acho que assim, eu vivenciei a SWU de dentro, de perto, eu tive acesso a todos os locais, e o evento em si foi maravilhoso, a parte musical, a parte da estrutura, mas eu acho que a organização por parte das pessoas, os organizadores e as pessoas, né, os frequentadores, que tiveram faltou um pouco de conscientização. Se as pessoas tivessem jogado todo o lixo no chão, com certeza eles não iam tirar o emprego de quem ia fazer a limpeza do local, sabe? Eu acho que é um pouco de viagem dessas pessoas, assim. Eu acho que falta um pouco de educação para essas pessoas que frequentaram a SWU e para os organizadores que fizeram um projeto de sustentabilidade para inglês ler.
Legal. Agora, voltando, até que eu interrompi, você que estava falando sobre o programa Território Animal, você queria acrescentar mais alguma coisa, Caio? Tá legal?
Não, eu acho que assim, as pessoas que assistirem o vídeo vão ver que o programa Território Animal é uma linguagem diferente do que a gente está acostumado a ver na televisão, né? E se você é empresário, se você tem um canal de TV, alguma coisa nesse sentido, eu queria que você me desse uma oportunidade, uma chance de eu poder mostrar esse programa Território Animal, né? Enviar o material ou ter uma conversa, para eu poder mostrar qual é a ideia, né, qual é o ideal do programa Território Animal. E se você é empresário e quiser patrocinar ou apoiar o programa Território Animal, é só entrar em contato através do blog. O blog tem lá todos os contatos de rede social, tem e-mail, tem telefone, e é por uma boa causa, é para conscientização e preservação do meio ambiente. Está precisando bastante no Brasil.
Legal, repassando o link para quem se esqueceu, novamente, você quer entrar em contato com o Caio, depois entre no programaterritorioanimal.com. Um dado aqui legal que estava vendo agora aqui do YouTube, o canal do Caio, onde eles postam os vídeos, tem pouco mais de um ano, já teve quase 20 mil visualizações. Então, isso demonstra que é um projeto interessante, que tem grande potencial de crescimento. E tendo alguém que incentive e dê essa oportunidade, tem tudo para crescer ainda mais.
É isso.
E... só ver agora, tô um pouco faltando assunto, deixa eu ver aqui. Caio, aproveitando também, novamente, voltando a questões da problemática ambiental, gostaria que você, assim, comentasse, passasse as pessoas, que é sempre bom a opinião de várias pessoas, a sua opinião a respeito, em especial, do Código Florestal e da Hidrelétrica de Belo Monte.
Bom, eu acho um absurdo essa mudança do Código Ambiental, né, do Código Florestal, desculpa. Primeiro porque eles vão estar dando mais espaço para as pessoas que trabalham com cultivo de soja e de gado, destruírem um pouquinho mais a nossa Amazônia e um pouco mais o nosso Cerrado brasileiro, além de fazer a redução das matas ciliares, onde a mata ciliar saiu para proteger os nossos rios. Belo Monte também, eu sou totalmente contra Belo Monte, eu acho que é desnecessária a construção dessa usina de Belo Monte. Primeiro porque vai acarretar uma extinção de muitas espécies de animais e de plantas, né, da biodiversidade daquele local, e vai ter que mudar todo um curso de um rio, é um negócio muito absurdo. Eu acho que não tem necessidade de se mexer ali, entendeu? O Brasil tem um país tão rico em água, eu acho que não precisa ficar mexendo onde não se deve. Deixe como está ali a questão de Belo Monte. O Código Florestal tem que ser melhorado, logicamente, mas tem que ser melhorado em prol do meio ambiente, não em prol dos ruralistas, das pessoas que estão enchendo o bolso de dinheiro às custas da nossa Amazônia, do nosso Cerrado e das nossas matas ciliares.
Interessante, muito legal do seu posicionamento. Caio, até voltando para a parte de internet, gostaria que você ponderasse e colocasse a sua opinião a respeito da importância das mídias sociais na preservação e divulgação do meio ambiente.
Pois é, eu acho que as redes sociais, né, hoje em dia as mídias sociais são de grande importância para a disseminação da ideia de preservação do meio ambiente. Eu falo por mim, no meu caso, eu tenho mais de 1.500 seguidores no Twitter. Eu tenho quase 3 mil pessoas que me seguem no Facebook. Toda vez que eu posto alguma coisa no blog do programa Território Animal, automaticamente já vai para o Twitter, através da rede de ecoblogs, né, a nota de blogs ambientais. Já cai direto no Facebook e as pessoas... É legal que tem uma interatividade muito rápida. A pessoa, ela já lê, ela já comenta ali o que ela acha. Aí você já pode dar a sua resposta que a pessoa está comentando. E um começa já a passar para outro e começa a passar para outro. E as ideias se disseminam muito rápido. Então, todo mundo tem um contato com a informação muito rápido, né? E aquilo que eu falei no começo, você acaba se tornando uma referência para essas pessoas. Quando a pessoa tem alguma dúvida em relação a meio ambiente, por exemplo, eu recebo no meu Facebook pelo menos umas 3-4 mensagens por dia de pessoas pedindo ajuda em relação a alguma dúvida que teve na escola, na aula de biologia, ou se não, de algum animal que apareceu em casa, quer saber o que tem que fazer, se é um animal perigoso, se pode causar algum problema, né? Então, o legal é que as pessoas, elas vêm até você para que você eduque-as, né? Que você consegue mostrar para essas pessoas, sanar as dúvidas. É uma coisa muito legal. Então, eu acho que as redes sociais, hoje em dia, são sensacionais para disseminação da ideia de preservação do meio ambiente.
Então, Caio, eu sei que você está agora em Curitiba, recente, mas assim, eu gostaria que você comentasse, até porque isso talvez seja curiosidade de muita gente, sobre a educação dos curitibanos, né, as políticas ambientais aí da cidade.
Bom, Curitiba é uma cidade muito legal, tá, assim, a gente, uma coisa que eu achei muito legal quando eu cheguei aqui, primeiro de tudo que o trânsito é organizado, não é igual, por exemplo, a cidade de São Paulo, onde o trânsito é um caos, é caótico. Curitiba é muito bem organizada na parte de trânsito, tá? Eles prezam muito aqui pela limpeza da cidade, limpeza das ruas, você quase não vê lixo no chão, quer dizer, quase não vê não, você não vê lixo no chão, tá? O curitibano, ele tem a mania ótima de tudo que é lixo, tudo que é papel, tudo que ele acha, em vez de ele jogar na rua, ele deposita dentro do carro, ou senão, se ele tá andando na rua, ele coloca no bolso. Quando ele chega na casa dele, ele despeja todo o lixo que ele tem no bolso, no carro, no lixo, e não joga lixo no chão, né? É muito boa aqui a parte de preservação, aqui na serra, desce para o litoral, que é a BR-277, tem uma Serra do Mar, né, que é Mata Atlântica preservada. Então, pelos estudos que eu fiz aqui, o Paraná tem a maior preservação da Mata Atlântica, que é do litoral do Paraná, né? Então, eles têm aqui uma área muito grande com Mata Atlântica, muito legal. Os parques, né, os parques que eles têm na cidade, o próprio passeio público, que é onde ele tem alguns animais soltos, que o pessoal tem contato com os animais. Tem um jardim botânico, que é a coisa mais linda. Eu nunca vi um jardim botânico tão lindo igual de Curitiba. É muito lindo. Eles também têm um trabalho de educação ambiental nesse jardim botânico. É muito, muito legal. É muito legal. Curitiba é muito bom. Eu não conheci Curitiba ainda inteira. Então, assim, as partes que eu conheço de Curitiba, eu tenho... Eu acho que são sensacionais. Eu ainda não vi nenhum mendigo na rua aqui em Curitiba, tá? Mesmo porque eu acho que nem deve ter mendigo, porque o frio que faz aí em Curitiba não é possível ter mendigo. Acho que as pessoas não aguentam de dormir na rua. Eles devem ter algum lugar para ficar, com certeza. Mas o trânsito é muito organizado, a cidade é muito limpa. Você dá de 10 passos, tem uma lixeira. É, eles têm locais, né, de fumantes, igual em São Paulo, mas as pessoas, ao contrário de São Paulo, aqui em Curitiba eles não jogam bituca no chão, eles jogam a bituca no lixo, né, bituca de cigarro. É um grande problema para o meio ambiente, todos nós sabemos. E Curitiba é uma cidade bem legal. Ela preza muito pela limpeza, pela conservação do meio ambiente e pelo trânsito. Ótimo. O trânsito de Curitiba é muito bom, muito bom.
É, não é à toa que Curitiba é considerada uma das cidades mais verdes do mundo, né? Em especial aqui do Brasil, né? Cidade mais verde do Brasil. Até agora, você teve experiência de morar aqui em Sorocaba, né? Sorocaba tem políticas ambientais bacanas, assim, no campo da área ambiental.
Sim, então, imagina que Curitiba é uma cidade grande com a tranquilidade de Sorocaba.
Uhum. É isso, só pra, assim, pra acrescentar, Sorocaba é uma cidade de quase 600 mil habitantes, tem 580 mil, pouco mais de 580 mil habitantes. Tem umas políticas ambientais bem bacanas, até que há pouco tempo cheguei a noticiar que Sorocaba fez um mega plantio, né, uma iniciativa de plantar 50 mil árvores em uma hora, tá até quebrando o recorde mundial. Então, assim, acho que talvez você também veja assim, que a cada dia mais a política, né, os governos, as populações estão se conscientizando da importância de preservar o meio em que elas vivem, né? Até porque nós dependemos dele para a gente viver.
Pois eu acho que as pessoas começaram a se tocar, começou a cair a ficha das pessoas, e se nós não fizéssemos nada em relação ao meio ambiente, nós poderíamos acarretar a nossa própria extinção. Né? Então eu acho legal essa conscientização por parte do poder público, das empresas privadas, começar a interagir com essa parte de meio ambiente, se preocupar um pouco mais com o meio ambiente. Né? E aquilo que nós falamos no começo, hoje em dia meio ambiente e sustentabilidade está em pauta, muitas pessoas se preocupam, as empresas hoje em dia, elas são obrigadas a desenvolver um projeto de meio ambiente, né, para receberem um selo de ISO 14000 que é relacionado ao meio ambiente, e eu acho que é muito legal esse trabalho que as prefeituras, né, os governos estaduais e as empresas privadas têm feito em relação ao meio ambiente. Chegou a hora do pessoal acordar mesmo, o pessoal acordou, caiu a ficha, e se não fosse feito, né, se não fosse feito nada em relação ao meio ambiente, nós já estaríamos extintos, com certeza.
Uhum, legal. Caio, como que você vê o tráfico de animais silvestres na questão ambiental?
Pois é, o tráfico de animais silvestres hoje em dia é uma grande realidade. Ele é considerado o terceiro maior tipo de tráfico do mundo, só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. E é o clímax do maltrato dos animais, né? Muitas pessoas acham bacana ter alguns animais silvestres em casa. Inclusive no meu blog eu participo da campanha Silvestre Não É Pet. E o tráfico de animais silvestres é um dos maiores causadores da extinção, né, das espécies de animais. Então, muitos animais hoje em dia estão em extinção devido ao tráfico de animais silvestres, que vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, a destruição dos seus habitats, né? E o tráfico de animais silvestres é complicadíssimo. Muitas pessoas, né, têm animais silvestres em casa e não se conscientizaram ainda que o local, o lugar desses animais não é dentro da casa. Né? Uma coisa bem legal para quem não assistiu ainda o filme Rio, né, do Carlos Saldanha, um dos assuntos tratados no filme é justamente o tráfico de animais silvestres. Né? Então, muitos animais são retirados do Brasil e acabam sendo levados para outros países. Né? Então, principalmente, em primeiro lugar, os animais que mais são traficados no Brasil são os piscicídeos. No caso, as araras, né, os papagaios, que são, devido à sua coloração, que é linda, né, no caso, a arara vermelha, que é até o símbolo do programa Território Animal, a arara azul, o papagaio, são animais que as pessoas tiram da natureza e esses animais acabam sendo vendidos por preço de banana, né, em outros países. Em segundo lugar, os animais que são mais traficados são os mamíferos, né, no caso, saguis. Né, e em terceiro lugar, anfíbios e répteis. Então, cobras, cágados, algumas espécies de sapos, de pererecas. E a grande problemática mesmo que gira em torno do tráfico de animais silvestres é a extinção das espécies e os cuidados que as pessoas têm na retirada desses animais. Né? Então, por exemplo, eles pegam alguns animais, eles acabam colocando os animais dentro de tubo de PVC para fazer o acondicionamento, né? desses animais para que eles possam ser transportados para outros lugares. Então eles colocam tubos de PVC e enchem essas malas com vários animais dentro do tubo de PVC. O animal não consegue respirar, ele pode sofrer alguma fratura, né? Muitos animais recebem pinga, cachaça, né? No caso dos cistacídeos, para eles não se manifestarem, para eles não vocalizarem, para eles não serem percebidos na hora que eles estão sendo transportados. Algumas pessoas ainda furam o olho desses animais, né? Para esses animais não chegarem, para eles poderem ficar quietinhos na hora do transporte. Então, eu acho que a problemática é muito grande em relação ao tráfico de animais. Eu acho que devia ter uma fiscalização muito maior e muito melhor por parte do IBAMA, né? Do Instituto Chico Mendes, dos órgãos responsáveis. Logicamente que devia-se ter uma fiscalização muito maior nas fronteiras entre o Brasil e os outros países, mas eu acho que isso eu já estou pedindo demais, né? Porque não tem como a gente ter, não tem como nós termos o controle das pessoas que entram e saem por parte dali, por cima da Amazônia, né? Por perto do Pantanal, né? E então eu acho que devia haver uma fiscalização maior por parte desses órgãos responsáveis, né? Eu queria deixar aqui então a dica do biólogo Caio: se vocês quiserem ter algum animal em casa, comprem, não comprem animais oriundos de tráfico, não tenham animais silvestres em casa. Eu acho que é muito melhor você adotar um animal, né, um animal de rua, um animal que está precisando de carinho, do que você comprar um animal silvestre, né? Então, para que ter um papagaio em casa? Para que ter um cágado em casa? Para que ter um arara em casa? Né? Se você tem a possibilidade de adotar, adote um animal de rua. Eu acho que é muito mais legal, né? Primeiro para a natureza, segundo para você mesmo. E fica aqui a dica, então, do biólogo Caio Fernandes: não compre animais silvestres.
E até ressaltando, né, pra quem mantém, quem deseja manter animais silvestres, hoje se requer uma autorização, né, uma licença pra se ter esses animais em casa, né?
Pois é o seguinte, hoje o IBAMA, ele permite você ter alguns animais em casa, só que esses animais, eles têm que ser nascidos em cativeiro e eles têm que ser da terceira geração de animais em cativeiro, tá? Então o IBAMA, ele libera, você pode ter um saguí na sua casa, você pode ter uma arara, só que esses animais eles têm que ter todos cadastrados e autorizados pelo IBAMA. Ele, no caso de aves, tem que ter uma anilha, essa anilha tem que ter um registro junto com o IBAMA. Você, se por acaso receber alguma visita de algum órgão, ele vai exigir que você mostre a nota fiscal desse animal. Essa nota fiscal tem que ser de um criador comercial que tenha cadastro no IBAMA. Tá? Então eu acho que assim, não compensa você comprar uma arara, um sagui, um coati, se você pode adotar um animal, entendeu? Então o IBAMA, ele permite que você tenha esses animais em casa. Mas eu não acho bacana, tá? Porque a partir do momento que você compra esses animais, você incentiva algumas pessoas a também comprar esses animais. Só que, por exemplo, não é todo mundo que tem R$1.000 para comprar um papagaio. Sendo que do tráfico de animais, essa pessoa consegue achar esse papagaio por R$100, tá? Então o tráfico de animais existe porque tem as pessoas que compram. Se as pessoas pararem de comprar esses animais, não vai mais haver o tráfico. Ah, então, não compre animais silvestres. Por favor, fica aqui a dica do biólogo Caio Fernandes. Adote um animal, é muito melhor.
Excelente. E agora, já indo para a parte de encerramento, eu gostaria que, assim, você deixasse algum recado para as pessoas, assim, em relação ao meio ambiente, em relação a alguma dica, alguma mensagem que você gostaria de passar.
Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista, né, do pessoal do Mundo Verde. Eu gostaria de pedir que vocês acessassem o programa territorioanimal.com, assistam os vídeos e preservem o meio ambiente, conscientizem-se em relação ao meio ambiente, porque não é para a gente hoje, né? Nós estamos falando para nossas gerações futuras, para os seus filhos, para os seus netos. Então, se nós não preservarmos hoje, é bem capaz de que não exista realmente um amanhã. Nós podemos, né, entrar em extinção, nós seres humanos, devido aos nossos atos. Então, se nós não preservarmos o meio ambiente, é bem capaz que não exista um amanhã. Então, pense nisso. Pense como você age em relação ao meio ambiente hoje. Como que você faz para tomar banho? Você demora no banho? Você desperdiça muita água? Você desperdiça muita energia elétrica, você joga lixo no chão, você usa roupas de couro. E aí, o que você tem feito aí na sua casa para melhorar em relação ao meio ambiente? Eu quero deixar essa pergunta no ar. Então, eu quero que você aí reflita. O que você aí de casa tem feito para preservar o meio ambiente?
Então, muito legal, Caio. Agradeço a sua participação aqui no segundo Verdecast. Encerrando aqui mais uma edição do Verdecast, o podcast ambiental da internet. Abraços, Caio. Deixo aqui o convite também para futuras edições, participações e até mais.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal do Verdecast. Lembrando, pessoal, acessem o site do programa Território Animal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
Valeu, até mais.
Até mais, abraço.